Na última aula, né, que foi antes da ceia, nós estivemos falando sobre o pecado de Roboão. Então, nós já vimos o pecado de Jeroboão, agora o pecado de Roboão. O pecado de Roboão é uma expressão que eu estou usando, não é uma expressão bíblica, principalmente porque não foi Roboão que inventou esse pecado. O pecado de Jeroboão foi Jeroboão que inventou. Mas o pecado de Roboão, só estou chamando por esse nome porque nós estamos comparando os dois reis e as duas situações. A situação das 10 tribos com Jeroboão e a situação de Judá e Benjamim com os descendentes de Davi. Então eu vou só, para a gente retomar, primeiro reis, onde nós vimos descrito o pecado de Roboão, 1 Reis 14, a partir do versículo 21. 1 Reis 14, 21, fala sobre Roboão, que reinou em Judá, 41 anos ele tinha, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. O nome de sua mãe era Naamá Amonita. Então, falamos sobre a família de Roboão também na outra aula. Fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, com seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos. Quando você vê zelos assim, leia-se, ciúmes, provocaram-no a ciúmes, mais do que o fizeram seus pais. Então, o que, que eles fizeram? Aí está explicado aqui em versículo 23. Também eles edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore frondosa. Havia também prostitutos cultuais na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Então, vou sempre repetindo isso é um tema na Bíblia. Se Deus repete muito, por que eu não posso repetir? Então, Deus repete muito no Velho Testamento, e aqui vai uma dica que também eu costumo falar: o Velho Testamento, como você sabe, é muito maior do que o Novo Testamento. Mas se o Velho Testamento, como algumas pessoas, até alguém me falou, eu não ouvi isso pessoalmente, mas alguém me falou, nem lembro quem me falou, mas alguém disse que ouviu de um pastor dizendo assim: não vou mais pregar no Velho Testamento, porque agora é tudo novo. Então, se você pegar a sua Bíblia, dividir, ver onde começa Mateus, você vê quem vai pregar só no Novo Testamento, ficou só com, eu não lembro a porcentagem, mas não sei se é 20% da Bíblia toda. O Novo Testamento é bem pequeno em relação ao velho. Por que isso? Né? Tem mudanças, não estamos ignorando o fato de que Jesus veio e trouxe algo novo na nova aliança. Mas o Velho Testamento tem muita coisa em detalhe que não é repetido no Novo Testamento, porque não precisa repetir, está tudo aqui no Velho. O Novo Testamento traz a mudança, a nova dimensão e as chaves para abrir o Velho. Então, muita coisa você não vai encontrar explícito, você vai encontrar todas as chaves no Novo Testamento. É muito importante entender o Novo. Se você acha uma coisa que só está no Velho, não tem nada sobre isso no Novo, está faltando a chave, no mínimo. É tudo a palavra de Deus, mas está faltando a chave. Tem que achar a chave no Novo Testamento. O Velho sem o Novo é incompleto. Mas o Novo sem o Velho, você tem a chave, mas você não tem o que abrir. Você tem muita coisa que está no Velho Testamento, você tem as chaves, mas você vai abrir o que se você jogar fora o Velho Testamento? Então, o Velho Testamento tem muitas coisas. Por exemplo, o pecado de Jeroboão e o pecado de Roboão, que não está escrito dessa forma no Novo Testamento, mas tem as chaves para a gente encontrar. Mas o que é importante é que toda a história de Israel no Velho Testamento mostra, ano após ano, década após década, século após século, tem uma longa história no Velho Testamento mostrando o que, por exemplo, faz Deus ficar bravo. O que é que faz Deus ficar bravo? Ah, não, é o Velho Testamento. No Velho Testamento tinha um Deus que ficava bravo, no Novo Testamento Deus não fica mais bravo. Errado. Totalmente errado. Aliás, o Novo Testamento, se você procurar, e não precisa ler muito, pega o último livro do Novo Testamento, pronto. Pega o último livro, Apocalipse, você vai ver um Deus muito, muito bravo, mostrando que no fim da história, Deus que segurou sua ira, Deus que é longânimo, que não solta a ira quando não é momento, mas não joga fora essa ira está ali contida, essa ira vai ser manifestada, vai ser extravasada no final dos tempos. Então, o Novo Testamento mostra que Deus fica bravo sim. Mas o que é que faz Deus ficar bravo? Então, na história de Israel, nós temos esses dois pecados, o pecado de Jeroboão e o pecado de Roboão. Então, aqui no versículo 23, eles edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos, né? Os altos eram os lugares onde eles, os povos da terra, né? Onde eles faziam o culto a Deus, eram lugares altos mesmo. Nesses lugares altos eles faziam estátuas, colunas e postes ídolos. Tem muita coisa para entender. Às vezes a gente pensa, para que eu vou ficar estudando as formas de cultos a outros deuses dos povos da terra? Mas é muito importante porque Israel e Judá acabaram imitando as coisas que os cananeus faziam. E essa imitação tem muito a ver conosco. Eu só vou falar uma palavra rápida aqui, não vou ficar forçando muito essa questão, mas é uma chave para entender a igreja dos nossos tempos. Principalmente aqui no Brasil, outros países têm esse contraste também, mas na América do Sul, Brasil, aqui nós temos um contraste muito forte entre evangélico e católico. Então, os evangélicos perderam uma grande parte da exortação de Deus, porque todas as vezes que o evangélico, estou falando em geral, todas as vezes que o evangélico vê idolatria, ele pensa em quem? Quem que nós pensamos quando nós lemos idolatria? Os católicos, evangélico não tem idolatria. Quando, né, muitos que saíram da igreja católica, quando eu deixei de ser católico, eu deixei a idolatria para trás. Agora, nós somos a igreja que não tem idolatria. Então, quando a gente lê sobre idolatria na Bíblia, a gente pensa, isso não é para mim. Isso aqui o católico precisa ler a Bíblia e entender. Olha que absurdo, os padres, os católicos pregam, leem a Bíblia, eles não enxergam que tem idolatria, e aí a gente vai com zelo, e quando alguém se converte, primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Tirar todas as imagens, tudo da sua casa, porque isso que está impedindo você de servir a Deus. Então, nós temos uma grande tradição, se você sabe alguma coisa, não só sobre a atual, mas sobre toda a origem da história dos evangélicos no Brasil, você vai ver que a igreja evangélica se construiu em cima de combater católico. Essa é a história, essa é a origem, essa é a forma que a igreja evangélica se constituiu. Mas eu quero ir mais a fundo com vocês, quando eu falo sobre o pecado de Roboão, eu quero que vocês entendam um pouco sobre o que é que faz Deus ficar irado, e aí vocês concluem se é só os católicos que têm esse problema ou não, tá bom? É uma coisa muito importante entender. Eu estou me atendo mais nessa palavra que na sua Bíblia, acho que quase todas as Bíblias, no versículo 23, está escrito poste ídolo. Talvez alguma Bíblia tenha uma outra tradução, né? Essa aí fala, poste ídolo. Nas Bíblias em inglês, às vezes falam, tem algumas traduções anteriores que acho que falam bosques, mas tá errado, né? Não é bosque. Como é que você vai plantar um bosque? Olha aqui, ó. Postes ídolos sobre todo alto outeiro, então era feito nos altos, e debaixo de toda a árvore frondosa. Como é que você vai pegar uma árvore frondosa e plantar um bosque embaixo? Né? Não faz sentido. Essa palavra, poste ídolo, é a deusa Azerá, que é companheira de Baal. Então, no Velho Testamento, os dois deuses principais que você tem, e a gente ouve muito falar de Baal, mas a gente não ouve muito falar de Azerá. Mas eram juntos, era uma coisa que se fazia, era o mesmo culto. E eu quero falar com vocês um pouco sobre o pecado de Roboão e, especificamente, o que eles faziam com esses chamados postes ídolos. A palavra poste tem um sentido, sim, porque Azerá, o que eles faziam era pegar ou uma árvore, sem arrancar a árvore com tronco na terra mesmo, cortar os galhos, então ficava um tronco, e talhavam naquele tronco algumas coisas, nem sempre era a mesma coisa, mas chegava a ser, às vezes, um símbolo sexual, com órgãos sexuais. Era uma deusa com órgãos sexuais masculinos. Tente entender isso, mas, de qualquer forma, era ou eles faziam com o tronco, ou às vezes, eles pegavam um poste e furavam, né, ali e colocavam o poste. Então, era um poste ídolo mesmo. Então, essa tradução poste ídolo é uma tradução boa, mas precisa entender que era a deusa Azerá, e tinha muito a ver com fertilidade. Se você sabe alguma coisa sobre religiões primitivas, você sabe que o objetivo geral, a primeira necessidade do homem é o sustento, é a provisão. Então todas as religiões tinham alguma coisa a ver com a fertilidade, a chuva, as boas lavouras, a produtividade dos rebanhos. Então tudo isso tinha muito a ver com o que eles faziam, né? Nos cultos que eles faziam, que a Bíblia cita, que eles ofereciam até crianças, né? Tinha um, eu não sei se é assim, se é exatamente fiel, mas eu já li várias descrições de uma espécie de estátua feita às vezes de pedra que tinha, era oco por dentro e tinha uma grande boca. E eles colocavam lenha, fogo dentro da estátua, e dentro dessa grande boca eles jogavam uma criança recém-nascida, que era oferecer crianças ao Deus, né? E a Bíblia fala, em vários lugares cita isso, né? Faz como os povos da terra faziam, oferecendo, fazendo as crianças passar pelo fogo e tal. Então, de uma forma ou de outra, não sei se será sempre dessa forma, mas nós temos várias referências a oferecer crianças. E outra coisa abominável era isso que fala no versículo 24, havia também prostitutos cultuais. Dentro do próprio culto havia prostituição, isso também tem vários registros, tanto nessa região como em outras, como as religiões ligavam o culto à prostituição. Havia coisas que faziam parte do culto, então... nem convém a gente pensar muito sobre isso, mas isso fazia parte do culto. Essas duas coisas, pelo menos, nós sabemos que eram parte das abominações que fizeram com que Deus falasse: eu vou tirar os cananeus, vou expulsar essas nações e vocês vão entrar na terra prometida. Então agora, eu só vou ler um texto em Êxodo e dois ou três em Deuteronômio, só para vocês verem como esse pecado já havia antes. Então não é um pecado que começou com Roboão. Então eu quero que vocês vejam o que Deus falava sobre esse culto e sobre como isso fazia parte daquilo que Deus mais odiava. Nós estamos querendo atingir o âmago, nós queremos chegar no centro. O que é que faz Deus ficar irado? Deus é misericordioso. Então nós vamos ler lá em Êxodo 34, é um dos grandes momentos na história no deserto. Êxodo 34, essa história aqui começa em Êxodo 32, quando eles fizeram o bezerro de ouro. Lembra que o bezerro de ouro tem a ver com o bezerro de ouro que Jeroboão fez. Então olha como as duas coisas no fim, os dois pecados acabam resultando no mesmo pecado. Até eu acho que já perderam o lugar em 1 Reis, mas em 1 Reis 14, um pouquinho acima de Roboão, fala sobre como Jeroboão também, Deus dá uma profecia, fala assim, vocês vão ser expulsos da terra, só se vocês quiserem marcar o versículo, né? Porque o pecado de Jeroboão e o pecado de Roboão vão se unir, vão convergir no mesmo problema. Então, no versículo 15, 1 Reis 14, 15, fala que o Senhor ferirá Israel, né, é a profecia que o profeta deu para a mulher de Jeroboão, arrancará Israel desta boa terra que tinha dado seus pais e o espalhará para além do rio, então já está profetizando o cativeiro das 10 tribos. Por quê? Porque fizeram, aqui a minha fala bosques, mas a mesma palavra, poste ídolo, mesma palavra, azerá. Porque fizeram seus bosques? Então, o pecado de Jeroboão foi inventar uma religião paralela para o povo não ir para Jerusalém. Mas na religião paralela, que tinha bezerro de ouro, como os filhos de Israel fizeram no Egito, no deserto também, essa religião paralela acabou dando nisso, que eles fizeram azerá, fizeram esses postes ídolos, e tudo que tinha a ver com a idolatria. E é isso que fez, Deus ficou irado, Deus ficou quase fora de si. Se você, a gente sabe, Deus tem uma qualidade que nós dificilmente temos, que é equilíbrio, autodomínio, né? Mas tem uns quadros na Bíblia que Deus não parece estar muito equilibrado, né? E uma dessas ocasiões foi justamente em Êxodo 32, quando ele viu o bezerro de ouro e falou assim, mas sai da minha frente que eu vou acabar com esse povo. Então, Êxodo 32, o bezerro de ouro, Êxodo 33, Deus tinha falado com Moisés que não iria mais com eles. Moisés intercedeu, falou assim, não destrua esse povo, e toda aquela intercessão. E no fim, Deus falou, tá bom, eu vou mandar meu anjo, não vou destruir esse povo, mas eu não vou mais. Já viu alguém? Fala assim, perdi a vontade. Não tem, eu tô sem querer, agora eu não vou mais, tudo bem, eu vou perdoar, eu vou deixar, mas eu perdi a vontade. Vai, eu mando o anjo, eu cumpro minhas promessas. Eu sempre penso assim, gente, se fosse eu, talvez, ou você, nós vamos falar assim, Deus, muito obrigado, que bom que o Senhor não vai destruir, que bom, o Deus vai mandar o anjo dele, ele não falou anjos, ele falou assim, meu anjo, eu vou mandar meu anjo. Mas Moisés, que conhecia Deus, ele falou assim, Deus, também não dá, se o Senhor não for, não irei. Então, eu estou dando esse fundo, porque nós não vamos ler essa parte toda. Então, Êxodo 34. Em Êxodo 34, Moisés tinha falado assim, Deus, se eu achei graça aos teus olhos, o Senhor mesmo vai conosco agora, eu quero ver o Senhor, eu quero ter uma experiência mais íntima com o Senhor. Então, tem essa experiência, eu só quero ler o que Deus fala, né, no versículo 5, o Senhor desceu, 34:5, o Senhor desceu numa nuvem, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Esse é o Deus do Velho Testamento. Nunca permita que ninguém fale que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo. Não tem um Deus do Velho Testamento, tem Deus. E não tem Deus que é bravo e Jesus que é misericordioso, não tem isso também. Jesus é Deus, Jesus revela quem é Deus. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus, o Deus do Velho Testamento fala assim, Moisés, você quer saber quem eu sou? Olha aqui quem que é Deus do Velho Testamento. Versículo 6, proclamou, Senhor Deus, misericordioso, compassivo. Não era esse o Deus do Velho Testamento que eu achava. Essa é a primeira característica dele: misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. Verdade é a palavra no Velho Testamento que fala, que significa aliança. Verdade para Deus é fidelidade. Deus trabalha com aliança. Ele faz um trato. Ele faz um trato com você. Deus cumpre as alianças. Ele é fiel, que usa de beneficência com milhares, perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Se você parar aqui, você vai falar assim: mas Deus, então não tem problema, o povo peca, a gente também peca, e no fim dá tudo certo, não é isso? Mas tem uma parte aqui que é o Deus do Velho Testamento e é o Deus do Novo Testamento também, é Deus Pai, é Deus Filho, que ele diz o seguinte: contudo, ao culpado não tem por inocente. Mas como é que é isso, Deus? O senhor não acabou de falar que perdoa? Quem que é o culpado que não vai ser tido por inocente? Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos, coisa que eu confesso, é difícil entender isso. Pais sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Lá em Êxodo 20 ele fala assim: mas ele também usa de misericórdia até milhares de gerações daqueles que o temem. Eu não posso, eu sei que muita coisa ainda não entendo, mas eu quero que vocês vejam aqui o que que faz Deus ficar irado. O que que faz Deus falar: eu perdoo, sou compassivo, sou fiel às alianças. No Velho Testamento a gente lê em Jeremias, em Oséias, em muitos profetas, a gente lê como Deus pega a mulher, que é Israel, que seria hoje a igreja, né? A mesma comparação. Ele pega a mulher que foi infiel, e naquela cultura, como acho que não mudou muito até hoje, mas naquela cultura ainda mais, o homem podia ser infiel, mas se a mulher fosse infiel, aí o marido, ele seria, além, assim, ele seria o considerado um idiota, o pior da sociedade, se ele aceitasse a mulher de volta. O homem não podia aceitar a mulher infiel de volta. E Deus fala dentro daquela cultura, ele falou assim: vocês foram uma mulher infiel para mim, mas eu vou pegar vocês de volta. Isso, Deus fala sobre isso. Mas ao mesmo tempo, tem alguma coisa que está no centro dos debates teológicos, de predestinação, de que é pecado, que não pode perdoar, tem alguma coisa que Deus não tolera. Tem alguma coisa, eu não estou falando que não tem perdão agora, não estou falando sobre um pecado que não tem perdão, mas eu estou falando sobre uma coisa que esse é o ponto. Ou resolve esse ponto, ou não tem como ser povo de Deus. Ele é misericordioso, ele aceita até a mulher infiel de volta, ele aceita, mas tem uma coisa que se não resolver, ele não aceita. Irmãos, isso é muito sério. Eu acho que eu não tenho condições de entender a seriedade desse assunto. Mas vamos ver se de alguma maneira Deus começa a nos mostrar. Então ele fala tudo isso para Moisés, ele fala: olha, então eu vou com vocês. Eu sou esse Deus compassivo, perdoo, mas tem uma coisa que é muito séria. Se acontecer isso, eu não vou isentar, tem que resolver esse problema. E aí ele continua, Moisés adora, versículo 8, versículo 9, versículo 10 faz o seguinte: então diz o Senhor, então eu vou fazer uma aliança contigo, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Todo este povo em cujo meio estás verá a obra do Senhor, porque coisa temível é o que farei contigo. Guarda o que te ordeno hoje. Aliança com Deus é uma coisa muito séria. E o Novo Testamento repete isso. Eu acho que o melhor capítulo para ver isso é o livro de Hebreus, capítulo 10. Que ele fala, durante o livro todo de Hebreus, ele vai comparando a velha aliança com a nova, a velha aliança com a nova. Jesus é melhor do que os anjos, Jesus é melhor do que Moisés, Jesus é melhor do que o sacerdote, Jesus é mais do que Melquisedeque, Jesus é mais do que Arão. Ele vai falando tudo que Jesus é mais, a aliança é mais, o sangue de Jesus é mais. Quando ele chega no capítulo 10, durante o livro ele fala outras vezes, mas quando ele chega no capítulo 10, ele fala assim: agora, se naquele tempo, quando tinha uma aliança que não era tão boa como nós temos hoje, não era tão perfeita, era sangue de animais, era sacerdote humano que pecava também, tudo isso que vocês, era só uma figura, mas agora nós temos a realidade, nós temos Jesus que entrou dos céus, e tudo que ele fala em Hebreus, e aí ele fala assim: mas no Velho Testamento, na Velha Aliança, quando alguém rejeitava a aliança, ele morria, era pena de morte. Mas agora não, né, irmãos? Agora é tudo nova aliança, não tem mais. Não, ele fala assim: agora é muito pior. Que vocês acham que é merecedor uma pessoa que rejeita o sangue da nova aliança? Então a comparação dele não é: hoje é Jesus, Jesus é muito mais, coração muito mais mole do que o dele. Não, não é essa mensagem que nós temos no Novo Testamento. É muito mais sério. Então Deus está falando com Moisés aqui, fala assim: olha, tá bom. Então, intercessão, Jesus, tudo isso é uma figura da intercessão de Jesus por nós. Tudo bem, então eu vou acompanhar vocês, mas eu vou fazer uma aliança. Olha, presta atenção. Versículo 11: lançarei fora de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, todos os eus, né? Todas as nações que tinha em Canaã. O que representa isso? A terra prometida é a posição que Adão perdeu. Adão foi colocado na terra como instrumento de Deus para ganhar toda a terra para o reino de Deus. Pecado, perdeu, não tem mais jardim de Éden, não tem mais, acabou, só tem essa terra cheia de espinhos e dificuldades. Mas Deus chamou Abraão para dar uma terra para ele. Eu nunca tinha pensado bem assim, eu sabia que era na região. Também Asher, né, o judeu que esteve aqui esse ano, ele fala que não tem certeza, mas que ele acha que a terra de Israel é o mesmo lugar onde era o Jardim do Éden. Falei assim: poxa, que interessante. Achei que era lá pelo Iraque, algum outro lugar ali, né? Mas ele fala assim, que Adão teve que sair e foi para o Oriente. Abraão estava no Oriente e quando Deus chamou, ele foi para o Ocidente. Quer dizer, entendeu a lógica, né? Adão saiu do Jardim do Éden e foi para lá. Quando Deus achou Abraão, que estava aqui, ele falou assim: vai para a mesma direção onde estava o Jardim do Éden antes. Então, não tem como provar, mas é um pensamento. Mas o importante que nós sabemos é que Israel, que se você olhar no mapa hoje, você sabe que Israel é um pedacinho de terra, muito pequeno, cheio de deserto, terra inóspita, terra difícil. Mas Deus chamou Abraão, colocou, falou assim: vai para lá. Daí foram para o Egito, agora estão voltando com Moisés e o povo de Israel. Ele falou assim: eu vou lançar fora todas essas nações. Isso para nós hoje, como igreja, é uma figura de todos os povos que fazem essas abominações diante de Deus. E Deus está falando assim: eu vou pegar vocês, uma nação, e eu vou dar para vocês o que ninguém mais vai conseguir. Todas essas outras nações que estavam lá, além de todos os outros povos da terra, eles não vão herdar. Eu vou dar essa posição de ganhar tudo. Não é que Deus vai rejeitar toda a raça humana e ficar só com os judeus. Judeus pensavam isso, né? Mas não é isso. Eu vou dá para vocês o privilégio de ocupar a posição que vai ganhar de volta para Deus toda a terra. É um grande privilégio. Mas para entrar nesse lugar, Deus tem que tirar outros. Todas essas nações, amorreus e cananeus, eu vou tirar e vou colocar vocês. Agora, escuta em versículo 12. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra em que hás de entrar, para que não sejam por laço no meio de ti. Mas os seus altares, o que tem que fazer com os altares? Derrubareis, as suas colunas quebrareis, e o que mais? Seus postes ídolos. Me parece que é a primeira vez que Azerá aparece na Bíblia. Postes ídolos, vocês vão cortar. Não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor, o que, que é o nome do Senhor? Deus não é ciumento, Deus é ciúme. Tem poucas, assim, a Bíblia fala que Deus é paciente, mas a Bíblia não fala que Deus é paciência. Deus é, tem poucas coisas, né? Deus é amor, né? Mas Deus é ciúme, porque ciúme faz parte do amor. Não é, isso não é uma desculpa para ciúme doentio, humano, né, que tem muita coisa errada no nosso ciúme. Deus é ciúme, mas é, o ciúme é uma força muito grande, é algo que faz parte da natureza de Deus, e é algo relacionado com amor. Então, Deus é ciúme, ciúme é o nome dele, o nome do Senhor é ciumento, ciúme, sim, Deus ciumento ele é. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, pois quando se prostituírem após os seus deuses, sacrificarem aos seus deuses, eles te convidarão para comeres do seu sacrifício. Não tomarás mulheres das suas filhas para os teus filhos, pois quando as suas filhas se prostituírem após os seus deuses, farão que também os seus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. Irmão, só um parênteses aqui, muita coisa aqui a gente entende até de uma forma figurada, mas aqui ele está falando sobre casamento. Se você olha de um certo jeito assim, para esses textos, você vai pensar, não, Deus era racista, né? O judeu não podia casar com gente de outras nações, eles eram melhores? Não, a Bíblia fala muito claro que os judeus não eram melhores. Mas eles não podiam casar por quê? E se Deus falar, se Deus fosse racista, você acha que teria uma Raabe na genealogia de Jesus? Teria uma Ruth? Né? Deus não é racista. Por que não podia casar com as outras nações? Por quê? Porque havia perigo do maior problema que existe na Bíblia inteira até hoje. O maior problema nosso é o pecado de Roboão. O maior problema nosso é esse pecado. E Deus está falando assim, não é que, vê se vocês conseguem entender, não é que Deus não tem problema com pecados, a gente já falou sobre isso, sobre Davi, Davi cometeu pecados terríveis e foi o homem segundo o coração de Deus, isso não significa que Deus não se importa com pecado, amém, irmãos? A gente precisa entender isso. Deus tratou seriamente com Davi por causa do pecado, mas Deus tratou com ele e recuperou, amém? Como ele pode fazer conosco. Mas tem uma coisa, se não for tratada, não tem solução. E isso é deixar o amor a Deus. A idolatria significa apartar o coração. Foi o que aconteceu com Salomão. Ele deixou, ele fez exatamente isso. Casou com princesas e pessoas de outras nações e deixou o coração dele ser atraído. Agora aí que a gente chega ao ponto, mas então idolatria é ter uma imagem? Não, é muito mais do que ter uma imagem. Mas Deus é um Deus ciumento. Se acontecer de misturar com os outros povos, então, irmãos, se você é pai, eu falo para você como pai e mãe. Se você é jovem que não casou ainda, eu falo com você diretamente. O casamento é coisa séria. E se você casar com uma pessoa, não, tem que ser uma pessoa da minha igreja. Não, Deus não é racista. Deus não é exclusivista. Deus não é sectário. Mas tem uma coisa que no casamento e em todas as coisas da nossa vida, que Deus não tolera. É aliança com quem não tem uma aliança com Deus. Então, se você é pai e você está cuidando, zelando pela vida do seu filho, a coisa mais importante não é saber se tem um rótulo aqui na testa, eu sou evangélico. Tem muito evangélico que está cometendo esse pecado. Então é a mesma coisa. A questão do casamento e a questão de toda a nossa vida é: você entende o pecado de Roboão? Você sabe o que é que Deus, que deixa Deus irado? Então eu vou ler só agora em Deuteronômio, rapidamente, Deuteronômio 7. Deus avisou muitas vezes: vocês vão entrar na terra prometida, mas lá tem um povo que eles têm um culto. Não é a coisa em si, não é o ritual, não é uma coisa exterior, é o que eles estão fazendo. Tem uma coisa essencial, que se vocês fizerem assim, vocês não serão meu povo mais. Deus falou assim: eu vou tirar vocês da terra, vocês vão perder o lugar. Tirar da terra significa perdeu a posição, não está mais em posição de ganhar a terra com o reino de Deus para ele. Deuteronômio 7, 1, fala assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, qual passas a possuir, e tiver lançado diante de ti muitas nações, eteus, gergazeus, amorreus, cananeus, fariseus, heveus e jebuseus, 7 nações mais numerosas, mais poderosas do que tu, quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente destruirás. Não farás aliança com elas, não terás piedade delas, não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas afastariam o teu filho de mim. Esse é o problema. Se tiver um pecado que é contra a lei de Deus, mas não tirou seu coração de Deus, tem solução, tem perdão, tem arrependimento, Deus trata, Deus é severo, Deus trata, mas seu coração não se afastou de Deus. Mas quando é alguma coisa que afasta seu coração de Deus, então é sério. Agora eu pergunto: não, mas o que vai me afastar de Deus? E a gente pensa que o que afasta de Deus, muitas vezes pode ser uma ilusão do mundo, uma coisa assim, um materialismo, uma coisa assim que afasta a pessoa de Deus. Mas a coisa mais séria é que isso é uma coisa que vai penetrando, a pessoa continua servindo a Deus. Eu acho que naquele texto, ou em outro, deixa eu voltar para Êxodo 34, tem um lugar que ele fala: você não pode levantar esse poste ídolo, Azerá, ao lado do meu templo. E nós vamos ver que na história de Judá, eles fizeram isso, eles colocaram o poste ídolo dentro da casa de Deus. Eles fizeram isso. O que eu quero dizer, que é mais ou menos nós vimos com Jeroboão: Jeroboão não começou falando assim: gente, agora Jeová não existe mais, agora vocês têm um outro Deus. Não começou assim, terminou. Quando chega o tempo de Elias, eles estão falando sobre Baal, não estão falando sobre Deus. Eles se afastaram de Deus, mas não começou assim. Começou o povo que dizia: Jeová é nosso Deus, mas o jeito que nós podemos cultuá-lo é assim. É isso que está acontecendo na igreja hoje. É por isso que eu estou dizendo, Deus está muito irado, porque se eu consigo entender alguma coisa do Velho Testamento e do Deus da Bíblia inteira, eu entendo que o que nós estamos fazendo hoje é construir postes ídolos em todo lugar. Eu vou mostrar por quê. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós não dizemos, não queremos mais Deus. Não estamos falando isso. Pode chegar nesse ponto. Mas nós, geralmente nós não fazemos isso. E o que deixa Deus muito bravo é que nós fazemos um pouco das duas coisas. Nós falamos de Deus, mas nós também temos o nosso poste ídolo, o nosso Baal, nosso princípio de fertilidade, de prosperidade, de querer bênçãos para nós, está muito ligado em tudo isso. Nós estamos usando o nome de Deus, que Deus abomina, que usa o nome dele para fazer aliança com as coisas que o mundo faz. Autoajuda. Isso te diz alguma coisa sobre nossa época? Autoajuda, procurando felicidade, segurança, prosperidade própria, mas isso é errado. Olha aqui em Deuteronômio 7, ele fala, não é para fazer parentesco, nada, eles vão te afastar de Deus. Versículo 4, eles afastariam o teu filho de mim para servir a outros deuses. A ira do Senhor se acenderia contra vós e vos destruiria rapidamente. Porém assim lhes fareis, derrubareis seus altares, quebrareis suas colunas, cortareis seus bosques, seria seus postes ídolos sagrados, queimareis no fogo as suas imagens de escultura, pois tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio. Irmãos, o que Deus quer, eu não estou falando que devemos ter imagem de escultura, não estou falando sobre isso, mas eu estou dizendo assim que isso para Deus não é o grande problema. O grande problema é o ídolo aqui dentro. E o ídolo aqui dentro tem uma coisa muito mais arraigada do que um culto religioso. Versículo 7, o Senhor não se afeiçoou de vós e vos escolheu por seres mais numerosos. Então ele está falando assim, não é, vocês não eram melhores do que os outros. Versículo 12, se ouvires esses juízos e os puseres em prática, o Senhor teu Deus manterá a aliança e a misericórdia que jurou teus pais. Olha como a coisa é difícil de você entender, porque a linha é muito fina, muito tênue entre as duas coisas. Porque no versículo 13, Deus promete prosperar. Versículo 13, ele te amará, te abençoará, te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, teu cereal, teu vinho, teu azeite, teu emprego, tuas possessões. Ele está falando assim, tudo que tinha a ver com a vida deles, ele coloca aqui, a terra, as plantações, os rebanhos, a cria das tuas vacas, a cria das tuas ovelhas, na terra que jurou aos teus pais que te daria, bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril no meio de ti, seja homem, nem, seja mulher, nem entre os teus animais, o Senhor desviará de ti toda a enfermidade. Deus fala muito sobre a bênção, a prosperidade, mas era isso que as pessoas buscavam. Então, olha como é muito fácil confundir. Se alguém está sentado aqui hoje e acha assim, não, eu não tenho problema com isso. Afinal de contas, eu não tenho um grande emprego, não sou rico, eu não tenho problema com isso. Cuidado. Cuidado, porque isso é muito, muito fino. Eu vou só ler mais dois ou três lugares aqui para dar o contexto geral. Capítulo 16, Deuteronômio 16. É esse texto que eu estava lembrando, 21, não estabelecerás um poste ídolo junto ao altar, não misture, não tem jeito. Agora, assim, eu já estou dando várias dicas do que é o pecado de Roboão, né? Estou querendo que vocês me ajudem a descobrir, né? Ele está dizendo que não tem jeito de servir a Deus e ter essa religião falsa junto. não estabelecerás um poste ídolo junto ao altar que levantares para o Senhor teu Deus. Assim, quanto mais eu acho que estou entendendo um pouquinho do que pode significar isso, isso aqui está me deixando muito abalado. Porque ele está dizendo que é isso que deixa ele irado. O que você acha que diz no Novo Testamento? Lembra que as chaves estão lá no Novo Testamento. Nós já vamos para lá. Mas o que você está lembrando? Algum texto na Bíblia? Vou dar uma dica, umas palavras de Jesus. Jesus quem disse isso. Ele falou que não pode servir duas coisas, que são Deus e mamon, as riquezas. Eu acho que essa é a chave. Agora, eu quero que vocês percebam que em todas as coisas a gente pode sim, as riquezas, mas eu não sou rico, não tenho ambição de ser rico, e aí tem muitas definições de ser rico, né, para uma pessoa que nem tem casa para morar, você é rico, não é verdade? Eu sou rico. Então, é muito relativo isso. O que ele estava dizendo? Então, só é que não estabelecerás um poste ídolo. Deus falou que ele ia abençoar. Por que que eles iam precisar do poste ídolo? O poste ídolo era a deusa da prosperidade. E a religião deles, eu não sei todos os pormenores, mas a religião deles, como isso que está penetrando na igreja, é mais ou menos assim. Você pode ser próspero, é só você fazer 1, 2, 3. Talvez 4, 5 também. Mas tem uma fórmula para chegar lá. Você controla. É só você fazer. Deus é um grande banco ilimitado, é só você apertar o botão que sai o que você quer. E Deus, ele falou assim, eu vou prosperar, mas Deus falou assim, vou prosperar dentro da aliança. Se não estiver na aliança, não tem prosperidade. E não tem coisa automática. Mas a religião naquele tempo, como hoje, tinha assim, não, Deus é meio temperamental, assim, né? Então, tem hora que tem que fazer o que ele quer, tudo, mas tem uma outra religião que é só fazer esse negócio aqui, não sei bem como que eles faziam, mas né, você tem que fazer essa coisa assim e funciona. Então eles tinham o altar de Deus e tinha o poste ídolo do lado. Mais um aqui, Deuteronômio 23:17. Não haverá dentre os filhos de Israel nem homem nem mulher que se entregue à prostituição no serviço do templo. Eu só queria que vocês vissem isso aqui, porque isso tinha muito a ver com essa religião falsa. Tem uma ligação entre a busca por prosperidade e a tentação sexual. Pode ser que vocês não vejam a ligação, mas tem. No Velho Testamento tinha, e hoje também tem. Então, nós vamos agora para o Novo Testamento, então esse é uma base que vocês veem, tem muitos e muitos textos no Velho Testamento, tanto a ciência aqui prevenindo, como depois vai explicando, nós vamos ter a oportunidade de ver isso acontecer muitas vezes na história daqui para frente. E eu quero recomendar, eu trouxe aqui, se vocês quiserem, tem, na verdade são dois livretos de um homem que tem me ajudado muito na minha caminhada espiritual, é Bob Mumford, né, de vez em quando eu falo dele, tem a Patrola de Deus, tem vários livretos que nós temos, e tem dois livretinhos, são curtinhos, acho que com meia hora ou menos você lê os dois, bem curtinho. Eu acho que você pode levar 45 minutos, uma hora para ler e meditar, mas se for só dar uma lida assim, são poucas páginas. Eu trouxe aqui, quem quiser, quem prometer que vai ler, pode pegar, sem custo nenhum, você pode pegar, porque tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Hoje de manhã eu estava pensando sobre esse pecado de Roboão e falei assim, puxa, mas Bob Mumford escreveu sobre isso, né? Então, principalmente esses dois, os dois chamam o Novo Cântico. ele tem relação com louvor, adoração, muito interessante a ligação que ele faz, mas ele fala, o título, o novo cântico, é porque ele fala que em cada mover de Deus, Deus dá um novo cântico. E depois que Deus continua agindo, a gente fica no novo cântico que fica velho, né? A gente fica naquele novo cântico de 50 anos atrás, que já ficou velho. E não é assim, não é uma música, ele não está falando sobre uma música específica. Ele está falando, sim, sobre um estilo, sobre um aspecto. Você pode estudar avivamentos sempre tinham alguma coisa a ver com música, com cânticos que Deus agia. Mas o principal é que ele fala que você tem que acompanhar o que Deus está fazendo, porque senão você acaba forçando. E ele faz uma análise muito interessante sobre uma palavra, talvez assim, acho que nosso tempo está quase esgotado agora. Eu até tinha falado no outro domingo que não ia dar aula domingo que vem, mas eu sei que talvez alguns não vão poder estar, mas eu vou dar aula domingo que vem para quem puder vir, e quem não puder depois pega a gravação, porque eu não queria deixar esse assunto assim muito no meio. Mas ele faz uma análise muito interessante, que ele fala que o reino de Deus, as coisas de Deus são dadas a nós, elas não são tomadas. Eu sei que a Bíblia às vezes fala que a gente tem que tomar posse e tal, mas você tem que ler isso aqui, ele vai explicando várias coisas que mostra como nós queremos controlar as bênçãos de Deus. E aí ele explica uma coisa importantíssima, que é a diferença entre o amor ágape e o amor eros. Eros é uma palavra grega, que não está na Bíblia, a Bíblia nunca usa essa palavra, né? Acho que quase todos já ouviram falar sobre a diferença entre amor ágape e amor filéu, né? A Bíblia não usa a palavra eros, e a gente associa erótico, né, com pecados sexuais, mas ele mostra que a essência de eros não é o pecado sexual, como estou mostrando aqui. Esse culto, esse pecado de Roboão, esse culto a Zerá, que era a deusa da prosperidade, levava a orgias sexuais, incluía. Mas não era essa a essência, a gente tem que voltar um pouco antes. Então eu vou dizer assim, mais ou menos o que eu vou usar uma palavra que ele usa nesse texto aqui, que ele fala assim, que é sensualidade. Sensualidade também é uma palavra que nós associamos com sexualidade. Mas sensualidade não é só sexualidade. Sensualidade é tudo que tem a ver com prazer. Tudo que tem a ver com buscar interesse próprio. Então, eros, e ele faz, né, não nesse livreto, né, mas ele faz... ele ilustra isso com uma seta. Ele fala assim que amor ágape é uma seta retinha, é o amor de Deus para você, não tem nada voltando para mim. E o amor eros é uma seta que vai assim e dobra e volta para mim, porque o amor eros não é só quem está envolvido em alguma coisa erótico. Amor eros é tudo que é humano, que é assim, eu ajudo você, mas com interesse próprio. Isso está no casamento, isso está na política, isso está na igreja, isso está em todo lugar. E nós servimos a Deus com interesse próprio. Então, amor eros é exatamente isso. O grande pecado de Roboão era, começa muito simples, muito inocente. Eu vou controlar as bênçãos de Deus para mim. Eu tenho muitos textos do Novo Testamento para ler, mas vai ter que ficar para a semana que vem. Mas eu vou ler 1 Timóteo 6, só para não deixar assim muito no ar. 1 Timóteo 6... Mas quando você começa a ver isso, você vai ver que tem vários lugares no Novo Testamento que falam sobre isso. 1 Timóteo 6. Eu vou começar no versículo 6. 6:6. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, isso é uma descrição de uma vida em dependência de Deus. As coisas materiais não são meu Deus. Isso não é tão simples como pode parecer. Eu quero que vocês pensem seriamente e com lágrimas, sem culpar ninguém, olhando para o seu coração, que nós temos levantado postes ídolos do lado do nosso altar para Deus. Nós temos feito isso e Deus falou que não mistura, não mistura. É grande fonte, né? Sejamos contentes. Tá. Versículo 9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas. Ele está falando sobre uma força. Essa deusa Azerá, que é só um poste ídolo, ela tem mais força do que você imagina. Claro, é ligada a forças demoníacas, né? Força do... né, que gera em nós. Deus está falando assim, eu não estou falando sobre uma imagem no pescoço, na parede, eu estou falando sobre uma coisa de coração. As quais submergem os homens na ruína e perdição. E aí tem o versículo 10, que acho que todo mundo conhece, e eu quero que vocês vejam isso aqui, como ele coloca como uma coisa fundamental. Eu estou querendo mostrar que no Velho Testamento sempre aparece Azerá e Baal e tudo assim, tudo ligado, mas é esse culto que perseguia, e Deus avisou, cuidado, cuidado, cuidado vocês. Ele falava isso porque ele sabia que era uma tentação terrível. As pessoas iam, Deus, nós temos um Deus que fez um monte de milagres e tal, mas nós temos a chance de controlar as bênçãos de Deus. Eu posso manipular, eu posso fazer, eu posso ter campanhas, eu posso ter isso, ter aquilo. Essas coisas não são totalmente erradas. A gente não pode dizer, tudo que fala isso é errado. Não, Deus também fala sobre prosperidade. Prosperidade é um assunto bíblico. Não é simples você separar as duas coisas. Mas é muito perigoso misturar, muito perigoso, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o que você vai falar de alguém que não tem dinheiro? Porque ele não está falando só sobre o dinheiro, quem tem muito, quem tem grandes possibilidades, ele está falando sobre todo mundo, que todo mundo quer prazer, todo mundo quer usufruir, todo mundo quer resolver o problema próprio. Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que que é a raiz de todos os males? Todas as outras coisas Deus resolve, mas se o amor às coisas próprias conquista seu coração, afasta você de Deus, você tem um outro Deus. Raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, eu vou parar aqui, nós vamos falar sobre algumas outras passagens, e se você quiser, você pode pegar esses dois livretos. É, assim, o assunto que estou falando está mais no segundo, mas a sequência é boa e são bem curtinhos, então é só você pegar aqui comigo no final da reunião. Então, domingo que vem, teremos aula, quem puder vir, estaremos aqui. Porque depois, aí acho que nós teremos, não, só um domingo, daí só teremos o domingo dia 2, que parece que vai ser a Santa Ceia, e no dia 9 de julho estaremos de volta. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor. Ó Deus, em todos os grandes moveres, o Senhor sempre tratava profundamente no coração das pessoas, a Tua palavra vinha, e as pessoas não transferiam essa palavra para outros, mas aplicavam para si mesmo, Senhor. E é isso que nós pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a entender por que o Senhor não tem agido no nosso meio como em tantas outras épocas. O que que o Senhor está... O que que o Senhor está vendo? O que que está aborrecendo o Teu coração? Nós podemos pensar na ira do Senhor, mas se nós amamos a Ti, nós vamos pensar muito antes da ira, nós vamos pensar simplesmente, por que que o Senhor está triste conosco? Por que que o Teu altar no nosso meio não é uma coisa sagrada, santa, separada para Ti? O que que nós estamos fazendo para misturar? O que que o nosso coração está sentindo, está sendo atraído, ó Deus, de tal forma que não existe essa paixão, essa pureza que o Senhor procura? Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale conosco e que o Senhor fale com todo o Teu povo, Senhor, por amor e por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.